Eu queria falar hoje sobre a gente não perder a essência da mensagem. É claro que o Evangelho trata de vários temas. Se você vai para Provérbios, você vai ver ali palavras sapienciais, que são palavras de sabedoria. A Bíblia vai te falar a respeito de conduta como marido, como esposa. A Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia fala sobre liderança. Você pode extrair da Bíblia diversos ensinos preciosos, importantes, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de vida. Você encontra tudo isso na Bíblia. Você pode olhar para Jesus e encontrar características de um líder excelente, desde que não se perca a essência da mensagem, que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu não sou contra olhar para a Bíblia e encontrar ali várias características. Você olha para Neemias, o grande reconstrutor, aquele que mobilizou, aquele que organizou, aquele que fez grupos, grupos que construíam, grupos que vigiavam, fez toda uma logística, e você fazer uma aplicação prática pessoal para a sua vida, amém. Desde que você entenda o que ele está fazendo ali, faz parte do plano de redenção. Porque tudo aponta para Cristo. E eu queria ilustrar uma história para que você possa entender aonde eu quero chegar. Eu até compartilhei ela aí na rede social para quem me acompanha, mas enfim. Certa vez um pai, ele tinha um pomar, onde ele cultivava ali morangos. E ele levou o seu filho, justamente para que o seu filho pudesse desfrutar do pé, né, o morango da essência ali, direto do pé. E de fato ele escolhe os melhores morangos, os morangos mais bonitos, aqueles mais apetitosos, e o filho, ele fica apaixonado por morango, aquele morango do pé, aquele morango raiz da essência. Pois bem, a época de estação de dar morango acaba, e o pai agora mostra ao filho que daquele morango ele pode fazer milkshake de morango, ele pode fazer torta de morango, ele pode fazer geleia de morango. E o filho fica deslumbrado com aquilo, os doces que se dá para fazer com aquela fruta que ele também havia gostado. Só que ele se acostuma tanto com os doces, ele gosta tanto do que é feito com o morango, que quando se vem à próxima estação e o pai leva o seu filho para o pomar, aquele filho não quer mais comer o morango. Ele quer comer a torta, a geleia, o sorvete, o milkshake, mas ele não tem mais interesse da fruta em si, da essência, da coisa original. E é exatamente isso a minha crítica aos tempos atuais, porque eu temo que é exatamente isso que esteja acontecendo com o Evangelho. O Evangelho acabou se tornando uma mensagem diluída, onde a gente aprende a ser líder como Jesus foi um líder, mas Jesus não foi um bom líder, Jesus foi um Salvador. A gente aprende com Abraão, a gente aprende com diversos personagens da Bíblia, liderança, persistência, não procrastinar, desenvolvimento pessoal, que é importante, ele é importante, mas a mensagem do Evangelho é muito mais importante do que qualquer coisa que venha trazer algum benefício terreno ou momentâneo, porque o Evangelho não quer consertar áreas da sua vida, e o Evangelho também não vem na proposta de colocar um plus. Ou seja, tudo o que você é, mais o Evangelho. O Evangelho é a anulação de tudo o que você foi. E é uma reconstrução. Não, perdão, não é uma reconstrução, não. É uma nova construção. Porque é um novo nascimento. É nascer de novo. A partir de uma mensagem. Não é a partir de um encontro místico. Não é a partir de uma experiência. Não é a partir de um movimento. Mas é a partir de uma mensagem pregada, a qual gerou uma metanoia, que quer dizer uma mudança de mentalidade, ao ponto de que você agora é outra pessoa. Você é uma nova criatura. Tudo aquilo que construiu sua identidade, valores, isso tudo agora fica para trás. E você nasce de novo para uma nova vida. Mas esse nascer de novo não é uma nova oportunidade, não é zerar passado para você de novo tomar novas decisões. Agora é tomar decisões a partir da mente de Cristo. Então você decidiu a sua vida para trás a partir dos valores que te construíram, você ouviu uma mensagem, você se rende àquela mensagem, o Espírito Santo faz com que você nasça de novo, e a partir de agora você é guiado pelo Espírito, irmão. Você toma decisões pelo Espírito. A palavra de Deus agora ela se torna o seu guia, ela vai nortear a sua vida. Você não mais ouve um coração enganoso, porque ele continua lá, um coração corrompido. Mas esse coração agora ele está sujeito à palavra de Deus. Ele não é mais o fiel da balança. A palavra é o fiel da balança. E assim nós caminhamos uma vida com Cristo. Porque quando o Evangelho nasce, nasce debaixo de perseguição. Não havia promessas terrenas. Não havia promessas de desenvolvimento humano. Você imagina, irmão, você aceitava Jesus, o soldado ia na sua casa te matar. Então a mensagem era pregada na essência. Por quê? Porque não tinha promessas terrenas. Não tinha na igreja primitiva o culto da vitória. Porque a vitória era ter Cristo. A vitória era morrer por Cristo. Não tinha um culto ali específico do seu problema, o culto para casamento. Meu irmão, não tinha. Porque o evangelho nasce debaixo de perseguição. São pessoas que estavam sendo martirizadas, porque criam numa mensagem macro. Olha, se eu não receber nada nessa vida, eu recebo na vida eterna. Então, não são promessas terrenas que vão fazer com que eu haja ou reaja à palavra de Deus. Eu estou com Cristo até a morte. E é assim que o Evangelho nasce. Só que hoje não, né? A partir de Constantino, século IV, a igreja sai das catacumbas e agora ela se torna a religião oficial de um país. Agora as igrejas são construídas, agora são as grandes catedrais. E agora é bacana você sair com a Bíblia debaixo do braço. Por quê? Porque o imperador professa a mesma religião que você. Aliás, o Estado e a religião agora eles caminham juntos. A igreja enriqueceu e quem está à frente da igreja enriqueceu junto. Os pais da fé morreram, pobres, sem cabeça. Eu não estou trazendo aqui teologia de pobreza e do sofrimento, não, tá, irmão? Estou contando história, com uma outra proposta. Mas perceba, os pais da fé, eles não desfrutam de uma promessa terrena, que é lícita, que Deus abençoa, nós não somos contra isso. Mas a igreja, a partir do quarto século, ela enriquece. Ela está frequentando o palácio, né? O planalto da época. Enfim, ser crente se tornou uma coisa boa. E a história começa a dizer que quando nós estamos debaixo de perseguição, parece que a mensagem ela fica mais pura. Parece que a perseguição ela é um filtro, né? As provações. Tiago fala que as provações aprovam a nossa fé. Ou reprovo. Por isso que ele vai dizer, se alegrem nas tribulações, porque é o meio de você testar a sua fé. Porque é só nas tribulações a gente sabe se nós temos uma fé robusta ou infantil. Então se alegre nas tribulações, porque lá você pode fazer uma autocrítica da sua fé. Pois bem, nós vivemos num tempo sem perseguição, é difícil fazer uma autocrítica. Porque ser evangélico é até bonito, né? É bacana. Hoje a gente tem até site de fofoca gospel, né? O que aconteceu com o cantor tal, né? Tal, divórcio, essas coisas todas, isso tudo está normal, né? A coisa ficou assim, bem tranquila. E o que aconteceu? A mensagem foi diluindo, ela foi ficando diluída, né? Sabe quando você bota aquele suquinho do pozinho? Já é ruim, não é? Agora imagina só uma pitadinha, é ruim demais. né? E aí, não estou falando que a mensagem é ruim, pelo amor de Deus, mas o evangelho diluído é muito ruim, cara. É horroroso. Ou a gente come ele na essência, puro, ou não presta para nada. Metade evangelho, metade autoajuda, metade evangelho, metade coach, metade evangelho, metade psicologia. Isso é horroroso, irmão. É a pior coisa que pode acontecer, é a gente ser enganado por isso. Por isso que a gente precisa ir lá no pé, lá na fonte, lá na raiz, para que a gente não perca a mensagem macro, para que a gente não perca a essência da mensagem. Então, quero dizer para você, esse ano é ano de eleição, né? Esse ano é guerra, é tiro, vai ser loucura. Mas preste atenção, não se prega evangelho através de políticas sociais, não se prega evangelho a partir de políticas públicas, não se prega evangelho a partir de uma bandeira de família. Porque a gente não pode pegar os frutos do evangelho e tornar isso no evangelho. Porque o evangelho é uma mensagem que mexe com o homem todo. Ela não defende uma bandeira. O evangelho não defende um setor da sua vida. O evangelho, ele não vai militar apenas a prosperidade. O evangelho não vai apenas militar a família. O evangelho não vai apenas militar o emocional, a cura. O evangelho, na essência, é um novo nascimento que começa com arrependimento de pecados. É o senhorio de Cristo em nossas vidas. Então, Romanos capítulo 1, 16, 17, vai dizer, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós não devemos ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Algumas pessoas acham que o poder de Deus é um movimento, é experiência, não é. Se existe algo poderoso na Bíblia, é a pregação do Evangelho, é o Evangelho na essência, na sua pureza, é a mensagem do Evangelho, irmão, que transforma, que prospera, que cura. Não é a oração que cura, não é, é a oração a partir do Evangelho, é a promessa a partir do novo nascimento. Então tudo começa lá atrás é o quê? Na essência é o Evangelho. Então, se você não entender o que é o Evangelho, se você lá atrás não entender o que, que isso significa, você está correndo atrás do vento. E é por isso que nós temos visto cada vez mais pessoas frustradas, pessoas que passaram tempo na igreja, pessoas que eram frequentavam de forma rotina, sem faltar. Pessoas assíduas, essa era a palavra que eu estava caçando aqui. E um dia, em casa, olhando para o alto, perceberam que nada acontecia. Eu recebi tanta promessa de púlpito, mas nada acontece, nada se transforma. Ele começa a lembrar que há anos e há anos ele ora por uma causa e nada acontece. Ele começa a lembrar que há anos que a família dele continua naquela mesmice, naquele problema que não passa. Ele começa a lembrar que há anos ele continua naquela lamaçal, naquela situação. E ele começa a perceber que não faz sentido orar. Por quê? Porque não funciona. Não faz sentido ler a Bíblia. Por quê? Porque não muda nada. São 10 anos lendo. São 5 anos orando. São meses e meses indo para a igreja e nada muda. É tudo a mesma coisa, só mudou minha rotina. Antigamente eu ia para o bar, agora eu vou para a igreja. Antigamente eu tomava, antigamente eu fumava, virou um discurso moral. E quando isso acontece? Quando não se entende a mensagem do Evangelho. Quando não se entende a essência. Quando você não entende a mensagem. Irmão, o Evangelho é uma mensagem que se recebe com entendimento. Claro, obra do Espírito Santo, mas vem através de consciência. e de raciocínio claro daquilo que aconteceu. Então, mais uma vez, o apóstolo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus. Tudo que eu vivi, toda a transformação, tudo que veio de bom para a minha vida, tudo o que aconteceu, o despertar, tudo acontece a partir de uma mensagem, e eu não tenho vergonha dessa mensagem. Eu não me envergonho dessa mensagem, porque essa mensagem foi o poder de Deus que mudou a minha vida. Foi essa mensagem que mudou a minha história. Foi essa mensagem que mudou a minha casa, a minha família, a minha forma de pensar. Essa mensagem, ela é poderosa, porque a partir dela eu vi transformação. Mas foi a partir da mensagem. Foi a partir daquilo que eu entendi. Ali eu vi a minha vida sendo transformada. Então eu não me envergonho dessa mensagem, porque essa mensagem, ela é o poder de Deus. E a gente vê o apóstolo Paulo, que ele não tem vergonha, quando ele vai para o Areópago. O Areópago era a capital do pensamento humano no mundo. Imagina, existe um lugar onde estão os maiores filósofos, os maiores pensadores do planeta, eles se reúnem nesse lugar, e Paulo está lá. E dão oportunidade para Paulo falar, porque ele fala coisas interessantes, ele fala coisas jamais ouvidas. E Paulo sabe, como um bom estudioso, de que a palavra ressurreição, ela não cabe num pensamento helênico, um pensamento grego. Ele sabe disso. Ele sabe que se ele pregar a mensagem que transformou ele na sua essência, ele vai ser objeto de deboche. Porque o centro de pensamento filosófico da Grécia não aceitava que matéria e espírito pudesse estar no mesmo lugar, no mesmo plano, porque a matéria é má, o espírito é bom. Como você pode dizer que Deus veio encarnado? Não se pode, essa mensagem não se aceita. Pois bem, mas Paulo vai lá e ele prega a mensagem na íntegra. O Deus que cria todas as coisas, o homem que cai, é Deus que vem em forma de homem. E ele morre, e ele ressuscita. E os gregos, quando ouvem essa história, esse cara é um louco. Paulo vira deboche. Ele poderia construir ali, sabe, palavras que pudessem construir um pensamento, um respeito, mas ele não está interessado em vender uma mensagem, ou tornar a mensagem suave ou atrativa. Ele não tem vergonha da mensagem, porque ela é poderosa. A mensagem na íntegra, ela é poderosa. E Paulo, mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 4, do 2 ao 4, ele vai dizer para Timóteo, prega a palavra, insta, quer dizer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se é sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está falando que vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou há muito tempo, onde as pessoas vão buscar mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. As pessoas vão procurar uma mensagem. Elas não querem a mensagem do Evangelho. Elas querem alguém. Sabe aquele carinha do que joga um salzinho na carne? Alguém conhece esse cara? Qual é o nome desse cara mesmo? Quem é Rafael? Rafael que é o cara chique, o carinha do salzinho. Tem um carinha que faz uma carne assim, ele vem e joga um salzinho. Então, é isso que estão fazendo. O cara prepara uma mensagem e pega Jesus e faz assim, ó. Joga uma pitadinha de Jesus na mensagem. Né? Não, eu estou pregando. Joga uma pitadinha de Jesus. Mas o prato é outro. O prato não é sal. Né? Então, Paulo aqui está dizendo para Timóteo, ó, vai haver um tempo onde as pessoas vão pregar e elas vão pregar coisas que elas vão ter pitadas de Jesus, mas na verdade o objetivo é outro. Eles vão satisfazer a necessidade humana. Vai ser uma mensagem que vai agregar satisfação humana. É aquela mensagem que você gosta de ouvir. É aquela mensagem que faz você, sabe, faz você desejar mais e mais e mais, mas não a Cristo. É uma mensagem que faz cada vez mais você ser mais materialista, mais consumista, mais ambicioso, mais egoísta, mais vingativo. Né? Como um me falou, ah, meu pastor, não me leva a mal não, mas a vingança é do Senhor. Que isso, irmão? Que isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Davi fala, prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Né? Então, Deus se agrada da vingança. Eu falei, irmão, bota as lentes do Evangelho. Entenda que Davi ali é ungido. Ungido quer dizer a palavra Cristo. Ele é um representante de Deus na terra. E todos aqueles que se opunham a Davi, na verdade, não se opunham a Davi, se opunham aos planos de Deus na terra. E é por isso que Davi prepara uma mesa aos inimigos, que não são inimigos carnais, são toda a estrutura espirituais que se levantam contra o plano de Deus. A sua mente é muito pequena. Ou você acha que tudo que está escrito aqui é para o meu CPF, é para mim, para o Oséias. Isso tudo aqui é um plano de salvação que Deus está escrevendo no mundo, a qual Ele nos convida a fazer parte. Segundo ponto que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, temos confiança no Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Paulo está falando que quando ele fala dos judeus, ele está falando de um sistema religioso. Existe um grupo religioso que está atrás de sinais. Eles se movem por sinais. E aí você vê cultos cheios e abarrotados. E a pergunta é, está se pregando Cristo? Não. O que se tem lá? Sinais. O cara dá número do CPF, o cara descobre onde o cara estava, aquela loucura toda. Aí eu quero te lembrar um episódio que Moisés, diante de Faraó, pega o cajado dele e o cajado se transforma numa serpente. Só que os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Pegaram cajados e transformaram em serpentes. Claro que a serpente de Moisés engole as outras serpentes, mas eu estou falando que sinal por sinal, até o diabo faz sinais. Então, eu não sou eu acredito no dom da revelação, eu acredito, desde que isso seja uma evidência da pregação. Eu acredito que paralítico anda, cego vê, surdos ouvem, desde que seja uma evidência clara da pregação. Como é que isso acontecia na época? Irmão, é fácil, é só você viajar no tempo. O que os apóstolos faziam? Eles iam andando só curando? Curado? Não, não. Eles pregavam o evangelho e como evidência de que aquela mensagem vem de Deus, eles curavam as pessoas. Jesus faz isso de diversas formas, lembra? Desce um paralítico numa maca e ele fala, os seus pecados estão perdoados. E aí os religiosos, só Deus pode perdoar pecados. Esse homem está blasfemando. E ele fala, para você saber que eu tenho autoridade de perdoar pecados, eu vou dizer para esse cara, levanta e anda. Ou seja, eu faço sinais para que o que eu prego seja uma evidência de que essa mensagem vem de Deus. Assim, irmão, nós precisamos ter a percepção do que é o Evangelho. Tudo está em torno dele. curas, profecias, revelações, são apenas sinais de que a pregação veio de Deus. Se não tiver a pregação do Evangelho e tiver curas, revelações, sinais, cuidado, que pode ser manifestações malignas. Por mais que o letreiro seja igreja, fifim, fafafá e fafafá. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E as curas, seja lá, os sinais, são apenas evidência de que a mensagem, ela é do alto, a mensagem, ela é divina. Bem, mais uma vez o apóstolo Paulo começa a trazer a confiança, ele vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, fé em quê, irmão? O que que nos sustenta, na verdade? O que que te sustenta? Não, a fé me sustenta. Mas fé aonde? Fé em quê? É fé que tudo vai dar certo? Isso não é fé, irmão. Isso é boa vibe, isso é pensamento positivo, isso é corrente. Né? Tem gente que acha que a fé é a fé no que vai dar certo. O irmão chega aqui, pastor, eu vou para uma entrevista amanhã, eu tenho fé que eu vou passar. Mas não, isso não é fé, irmão. Você pode ser um desejo, pode ser uma vontade, né? Pode ser, cara, estamos torcendo para isso acontecer, porque pode não acontecer, porque a fé é o firme fundamento, é a certeza. E quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu não diz que você é. Não é a fé do que vai dar certo. Não é fé de que é vitória. Porque essas coisas podem ou não acontecer, e a fé não trabalha na dúvida. A fé não trabalha na incerteza, a fé não é uma possibilidade, a fé é uma certeza. E a única certeza que eu tenho é que Deus é por mim, não é contra mim, através da pregação. A única certeza que eu tenho é que em Cristo eu sou filho de Deus. A única certeza que eu tenho é que bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Então, seja com porta aberta ou fechada, seja passando ou não, seja acontecendo ou não, a gente prossegue, porque a nossa fé está no Evangelho, na pregação do Evangelho. Porque quando a nossa fé se torna apenas ancorada em circunstâncias, ah, meu irmão, você vai se frustrar. Aí você vai dizer, pô, mas Deus, o poderoso, aquele que podia fazer todas as coisas, não fez por mim? Mas Deus permite eu passar por um negócio desse? Como é que Deus permite, o dono do ouro, da prata, deixar eu passar um aperto desse? Isso é fé na fé, isso é fé na vitória, isso é fé de que tudo vai dar certo. Mas a fé na pregação faz com que a oração de Abacuque seja uma realidade em nossas vidas. Ainda que a figueira floresça, ainda que haja rebanho nos currais, não interessa, todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele continua sendo a minha salvação, Ele continua sendo Deus soberano, Ele continua sendo meu Pai. Então essa é a maturidade que nós precisamos ter, de não ter fé na fé, de não ter fé na vitória, de não ter fé que tudo vai dar certo, mas é fé no Evangelho, é fé na pregação. Por isso que o justo viverá pela fé, porque a fé sempre será uma certeza e nunca uma possibilidade. Então, para ficar claro, né, a pergunta agora que é essencial, é o que é o Evangelho? Bem, se eu preciso ancorar a minha fé na pregação, se é a partir dessa mensagem, que tudo que Deus se move plenamente nessa mensagem, o que é o Evangelho? Essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer. Se você sabe o que é o Evangelho, se você creu na mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma coisa muito simples, que a gente fala aqui rapidamente. Um Deus que cria todas as coisas, o Rei, o Eterno Deus, que cria o universo e tudo que nele existe, também cria um homem para se relacionar com ele, cria um casal, planta esse casal. E todo dia, ao entardecer, Deus tem comunhão com esse casal, mas esse casal é o único casal que recebe o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, irmão? O livre-arbítrio é uma linha traçada por Deus dizendo, se vocês quiserem ter comunhão comigo, vocês não podem ultrapassar esse limite, mas a partir do momento que vocês não quiserem mais ter comunhão comigo, vocês ultrapassem essa linha. É como se você chegasse, trancasse sua mulher em casa, acorrentada à mesa, e falasse o seguinte: minha mulher nunca saiu de casa. São 10 anos casado, minha mulher nunca saiu de casa, mas ela está acorrentada há 10 anos. Solte as correntes para saber se de fato ela nunca vai sair de casa. Então Deus, no pleno amor, no relacionamento, o que, que Ele faz? Estabelece um limite de comunhão. Ora, até aqui nós temos comunhão, mas a partir do momento que você for autossuficiente, você cruza a linha. E o que acontece? O casal cruza a linha, eles querem ser autossuficientes, eles acham que podem ter vida fora de Deus. E qual é a consequência disso? A morte, porque o salário do pecado é a morte. O casal cai, o pecado entra no mundo, todos pecaram, estão debaixo de maldição. Eu e você nascemos debaixo de pecado, nascemos debaixo de ira e condenação de Deus. Não há um justo sequer. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, envia o seu único filho. E ele nasce de forma extraordinária, porque ele é concebido por uma virgem. Por que isso é importante? Porque todos que nascem de forma ordinária nascem de pecado. Todos aqueles que nascem da vontade da carne, da relação homem-mulher, eles nascem com o DNA do pecado. Mas o fato de Jesus nascer de uma virgem mostra que ele nasce de forma extraordinária. Ele é concebido pelo Espírito, então ele é perfeito. Ele não tem o DNA de Adão. E ele anda em perfeição, ele cumpre a lei na sua plenitude. E Deuteronômio 28 vai dizer que todo aquele que cumpre a lei, ele é bendito, ele é abençoado. Mas o plano de Deus era fazer uma substituição. Lá na cruz, ele é pregado, ele é massacrado, ele é moído pelos nossos pecados, e em troca, ele nos dá a sua própria justiça. E não apenas perdoa pecados, ele também nos santifica. Agora ele nos dá um coração, é um coração que cada vez mais se parece com Deus. Os nossos pecados estão perdoados, a nossa dívida está quitada, agora nós temos livre acesso a Deus, caminho pavimentado por Jesus, nós fomos livres do poder do pecado e cada vez mais livre da influência do pecado, e a promessa é estar livre plenamente com Ele do pecado. Esse é o Evangelho que nós pregamos, que cremos, e ele é suficiente. E ele basta em saber que em Cristo Jesus nossos pecados foram perdoados. Tudo aquilo que nos separava com Deus não nos separa mais. Em Cristo Jesus Deus é o nosso Pai. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Independente de circunstâncias, independente de empregado, desempregado, coisas boas acontecendo, coisas ruins acontecendo, Deus continua zelando pela sua palavra. Ele é o seu Pai em Cristo Jesus. Ele cuida da sua casa, ele restaura, ele sim, aí a gente pode falar todas as promessas. Ele prospera, ele restaura, ele cura, ele faz tudo mediante essa mensagem. Onde a Bíblia diz que todo aquele que crê não perece, mas tem vida eterna. Todos que creem nessa mensagem, irmão, não serão confundidos, não serão frustrados. Todos aqueles que creem na obra de Jesus Cristo, não serão abalados. Por quê? Porque tem uma verdade: Deus agora é por mim. Pela obra de Jesus Cristo, Deus é por mim e não é contra mim. E não é exatamente isso que é o nosso problema? Em achar que diversas vezes Deus esqueceu da gente? Será que não é exatamente esse o nosso problema? O Deus poderoso está tímido a nosso respeito? Pensar assim é duvidar da mensagem do Evangelho. Desconfiar, sabe, da omissão de Deus é desconfiar da pregação do Evangelho. Onde em Cristo Jesus, Ele se torna o nosso Pai. E Pai cuida. Pai provê. Pai está perto, Pai não está longe. Essa é a mensagem que nós cremos. Essa é a mensagem que nós pregamos. E tudo que vem, como promessa do Evangelho, vem crendo nessa mensagem. Aqueles que duvidam não receberão. Aqueles que são inconstantes não verão agir de Deus. É o que Tiago fala. Sede, pois, firmes e constantes no Senhor, na pregação, a qual Deus te convida a olhar para passarinhos, Deus te convida a olhar para flores do campo e falam, são coisas insignificantes e eu cuido deles, quanto mais de vocês. Quanto mais de vocês. E toda vez que nós ficamos ansiosos e preocupados, nós estamos colocando essa promessa de Deus em xeque. Deus falou, mas eu não consigo andar conforme Deus falou. Mas Romanos está dizendo que o justo viverá pela fé. Não fé na vitória, fé na palavra de Deus. Percebe como é que a coisa fica mais amadurecida? Ela deixa de ser um pouco romântica? O que Deus requer de nós, Deus não está fazendo uma blindagem na sua vida de que nada de mal vai te acontecer. Eu agora estou blindando você, isso é romantismo, irmão. Isso é mensagem pervertida. O que Deus está falando para você é, se prepare para grandes guerras, para grandes desafios. Sede constante, porque você vai ser aprovado. E quando você for aprovado, aí você vai para um próximo nível. Você vai para uma próxima etapa, onde são mais guerras, onde são mais turbulências. Mas se você for firme e constante, você se torna uma testemunha do cuidado de Deus. Do cuidado de Deus. Então, o segredo agora passa em estar constante na mensagem. Estar firme na mensagem. A partir daí, irmão, a gente consegue, de fato, viver de uma forma, numa ótica diferente. Não é mais uma torcida, não é mais uma crença, né? Porque a pessoa, ah, você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus, não. Eu sei de Deus. Porque acreditar é crença, eu não tenho crença de Deus. Eu ando com Deus. Deus é meu pai. As coisas mudam. Queria que você ficasse de pé comigo. Vamos orar. Irmão, feche seus olhos comigo. Uma mensagem, irmão, para você fazer um realinhamento, sabe, da sua fé. Um realinhamento de fé. Se você esquecer esses princípios, se você se descolar, irmão, dessa mensagem, a Bíblia diz que o vinho novo não pode ser derramado em odres velhos. Não se faz remendo novo em vestes velhas. Sabe, a fé que Deus requer de nós é a fé na pregação da mensagem. É a fé nas verdades ditas. Então, irmão, para de olhar para fora. Sabe, olhar para fora é o menor dos seus problemas. É tempo de olhar para dentro. Porque antigamente, na antiga aliança, as pessoas olhavam para fora, porque havia uma tábua fora, e você tinha que observar a tábua, e a tábua estava fora. Duas tábuas com 10 mandamentos. Mas a promessa é, eu vou te dar um coração de carne, e vou fazer com que essas tábuas agora estejam no seu coração. Você não precisa mais olhar para fora, você precisa agora olhar para dentro. Você precisa olhar para o seu coração. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. É o coração, irmão. Qual é a mensagem que está no seu coração? Talvez o Deus que você crê não é o Deus revelado na Bíblia. Talvez te venderam um ídolo. Talvez te ensinaram errado. E você vai vivendo, sabe, uma mensagem diluída, uma mensagem rasa que vai te gerar frustração, vai te gerar medo, uma ansiedade, porque se depende da nossa busca, do nosso mérito, a pergunta é: o quanto é suficiente? Quanto é o suficiente? O quanto eu tenho que orar mais para Deus fazer? Ou a gente pode aqui delimitar uma linha, tipo, se você orar tanto tempo, Deus vai fazer. Se você jejuar tantos dias, é certo que Ele vai fazer. Isso é colocar um jugo pesado na vida das pessoas. Que a nossa oração, na verdade, seja uma oração de alinhamento com a vontade do Pai. Senhor, eu estou me alinhando contigo. Senhor, eu quero ouvir de ti, eu quero descansar em ti. É um diálogo com o seu Pai. A oração agora não é um meio de convencer a Deus ou de manipular Deus, é apenas uma conversa com o seu Pai. Aí você fala para Ele, você lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. E o jejum? O jejum é a forma de mover a mão de Deus? Não, seu Pai trabalha, seu Pai te ama. Eu fico imaginando meu filho em casa, dizendo: papai, eu não vou almoçar hoje, e nem jantar, porque eu espero que você me dê um presente no aniversário. Eu vou ficar mal, vou ficar frustrado. Agora, se ele fizer isso com um propósito, tipo: papai, eu estou fazendo isso porque eu preciso melhorar como pessoa, eu vou aplaudir ele. O jejum é essa coisa de você estar mais próximo de Deus e não convencê-lo. Porque Ele é seu Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Quando você recebe o Evangelho, irmão, genuíno, ele é simples, ele é leve. Por quê? Porque é amor, mas é responsabilidade. É o seu Pai. Se submeta ao seu Pai. Sabe, eu cansei de dizer para Deus o que eu quero, porque Ele vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Só fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu confio em ti. Eu confio. Eu só me ajuda a entender. Só me ajuda a posicionar. Porque nada que eu vou falar aqui é melhor do que você tem para me falar. Sabe, tem gente que senta. Imagina você sentar. Você quer construir uma casa. Aí você contrata o melhor arquiteto do mundo. Você vai dizer para ele o que você vai fazer? O que ele tem que fazer? É isso que você vai fazer para ele? Ou você vai falar para ele: cara, faz um negócio maneiro para mim aí, cara. Faz um negócio aí incrível. É assim que a gente ora para Deus. Senhor, minha vida está em tuas mãos. Faz aí, Pai. Faz aí, Senhor, eu confio em ti. É descansar no Senhor, é descansar no seu Pai. Ele cuida de você. E a nossa preocupação agora é olhar para dentro. Não permitir que nada venha te separar do amor de Deus, que nada venha impedir a sua constância, a sua firmeza, porque o diabo está aí. O diabo não quer botar um cigarro na tua boca, não, irmão. O diabo, ele quer tirar a sua constância. Se você desanimar, já está bom. Ele quer te parar. Ele quer fazer com que você fique ora firme, ora desando, ora firme. É isso, é o papel dele. É tirar a nossa constância. Porque o segredo está na constância. O justo viverá na fé. E a fé não opera na dúvida. A fé é certeza. Aqueles que caminham na convicção não serão confundidos. Porque a palavra do Senhor é poderosa para fazer infinitamente mais, abundantemente, além de tudo aquilo que pedimos, pensamos. Nessa palavra nós cremos, por ela nós vivemos, é pela palavra que saiu da boca do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. E isso traz paz ao nosso coração, porque nós não te buscamos, nós fomos achados. Não fomos nós que entramos e te convencemos, mas a sua graça e o seu amor nos alcançou. Quando nós não merecíamos, quando o fruto da nossa recompensa deveria ser morte, o Senhor nos deu vida. E o Senhor não apenas perdoou os nossos pecados, que já estava bom demais. O Senhor nos trouxe para a sua casa, para o seu reino, para a sua família. E hoje o Senhor não nos convida a te chamar de Deus, o Senhor nos convida a chamar de Pai. E tu és um Pai de amor. Tu és um Pai de graça e misericórdia. Tu és um Pai de compaixão. E aqui, Pai, estão os seus filhos, a qual o Senhor se compadeceu de cada um deles. Cada uma das vidas custou o preço do seu filho amado. Aquele que não conheceu o pecado, o Senhor o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser teus filhos. Perdoa, Pai, o nosso medo. Perdoa, Pai, diante da grandeza dessa mensagem, as nossas preocupações, os nossos desânimos, as nossas murmurações. Pai, nos perdoa, Pai. Nos leva de volta cativo a essa mensagem que é poderosa, que é transformadora. E, Senhor, nos dê fé essa noite, para estarmos firmes e constantes. E quando a tempestade vier, e quando os nãos da vida chegarem na nossa casa, e quando as coisas não derem certo conforme os nossos planos, que a gente não venha desanimar, porque o Senhor continua o mesmo, e a sua palavra continua a mesma, e a mensagem, ela também continua a mesma, porque não pode ser mudada, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Nos ensina a ter paz nessa mensagem. Nos ensina a ter alegria e esperança, Pai, nessa mensagem. Que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados teus filhos. E o apóstolo vai dizer que se somos filhos, também somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixaste uma herança. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, muitas das vezes nós não compreendemos. Muitas das vezes, Pai, é difícil entender os processos que muitas das vezes o Senhor nos submete, mas que possamos receber com júbilos a partir de hoje, para que possamos ter a nossa fé aprovada, para que possamos vencer cada levante, cada dificuldade, cada guerra, nós possamos ter uma fé aprovada, e que isso venha, Pai, honrar ao Senhor, e que isso possa bendizer o Teu nome, que a nossa vida seja para a honra e louvor da Sua glória. Obrigado, Senhor, pela Sua igreja. Pai, quando chegaram aqui cansados, Pai, sobrecarregados, talvez, Pai, acorrentados por uma religião, outros, Pai, acorrentados, Senhor, pela ansiedade, pelo medo, pelas dores, pelos rótulos, Pai, que a vida vem construindo sobre os nossos fracassos, mas a Tua palavra nos diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, Pai, que cadeias sejam quebradas essa noite. Nós viemos aqui te dar uma notícia. Saia. Seja livre, irmão. A obra de Cristo já te libertou. Saia dessa vida de escravidão, de medo, de ansiedade, de dúvida. E venha caminhar com Cristo, que é a certeza de que você foi aceito por Deus. E de que o amor dele dura para sempre, é irrevogável. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem anjo, nem diabo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então saia com essa verdade essa noite: você é profundamente amado por Deus, você é profundamente favorecido por Deus, que é seu Pai. Ele não te esqueceu, Ele te ama, Ele conhece cada lágrima, cada dor, cada choro. Deus sabe, Deus conhece. Mantenha tão somente firmemente a sua confissão de fé. Sede firme e constante. Porque no final, Asaf vai dizer: veremos a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.